Empresário, o negócio é o seguinte, chegou a hora de você assumir o seu papel de dono e tomar o seu lugar na estratégia da sua empresa.
As pessoas não sabem o que é um trabalho estratégico. A ideia é formar líderes.
No episódio de hoje, o Rogério e o Marcelo vão falar como eles fizeram para sair do operacional, entrar no estratégico e ensinar você a fazer esse mesmo processo.
E o que é operacional e o que é estratégico?
Eu sou a Roberta Antler, eu sou a líder do marketing do EAG.
Eu sou o Rogério Valentim, CEO do EAG.
E eu sou Marcelo Germano e esse é o podcast Empresa Autogerenciável.
Gente, vamos falar de como sair do operacional hoje?
Vamos.
A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: promover um colaborador a líder? Cuidado com a resposta, Rogério. É o melhor caminho para sair do operacional?
Eu arrumaria essa pergunta.
É?
É. Eu acho que o lance não é promover uma pessoa líder, eu acho que o lance é formar líderes.
Entendi.
A ideia é formar líderes. Aliás, se você falasse assim, qual que deve ser a prioridade estratégica de um CEO?
Uhum.
A resposta que eu vou dar é formar líderes. Essa é a prioridade estratégica de todo e qualquer CEO. Por quê? Porque o CEO ele tem um objetivo para ser atingido e ele sabe que só vai atingir esse objetivo se ele tiver as pessoas certas no lugar certo. E a liderança é um tema fundamental, tanto para a cultura, quanto para resultado, quanto para a organização da empresa. Então, necessariamente a palavra não é promover. Eu acho que a pessoa não é promovida a líder. Ela desenvolve competências.
É desenvolvida.
E ela vai sendo formada para ser líder. Uhum. Né? Então, você fala assim, é o melhor caminho? Talvez seja o único.
Eu acho que esse caminho, Marcelo, falando de hoje, agora, o momento que a gente vive, é o único caminho. Cara, liderança pronta. Eu tenho falado isso aqui em outras conversas que a gente tem, que, cara, mesmo que a gente traga um líder pronto, a gente tem que fazer a formação dele. Porque tem adaptação à nossa cultura, tem o jeitão das coisas que a gente faz, tem a parte técnica do que a gente faz que é diferente. Então, não tem... A palavra formação é inabandonável. Não, dá para abandonar
na verdade,
a palavra formação.
É sempre em formação.
Sempre.
Tem uma expressão que as pessoas usam que é do 0 a 1, do 1 a 10 e do 10 a... Do 10 ao 100, né? E aí a gente fala, quem te leva do 0 ao 1 não é quem te leva do 1 ao 10, e quem te leva do 1 ao 10 não é quem te leva do 10 ao 100, né? Então, você montou uma empresa, até chegar a 1 milhão é um time, de 1 milhão para 10 o time muda, de 10 milhões para 100 milhões o time muda, de 100 milhões para 1 bilhão o time muda.
Agregando mais, né? Pessoas, mudando as pessoas, e os CPFs são os mesmos e também se alteram.
Ou não.
Ou não.
Ou não. Aí a gente tem aquela frase, pô, as pessoas que te trouxeram até aqui não são as pessoas que vão te levar até o próximo nível. Pode ser o mesmo CPF.
Ou não.
Ou não. Se for o mesmo CPF, a pessoa tem que ser outra, porque
outra
ela se transforma
pessoa,
na jornada. Agora, vamos lá. O dono da empresa, ele muda. Ele não é o mesmo. Eu até montar minha primeira empresa que faturou 1 milhão, eu tinha um tipo de atuação no meu dia a dia. Depois que eu passei dos... múltiplos 8 dígitos e montei minha segunda empresa, eu já não montei a segunda empresa fazendo o que eu fazia quando montei minha primeira. Quando
e
eu montei
a velocidade
a terceira,
que ela isso. faturou 1 milhão também não foi nem a mesma. Né?
Não, foi bem mais rápido. E quando eu montei a terceira também não foi... Então, a gente está sempre em formação, né? Uma hora você é líder de pessoas operacionais, outra hora você é líder de líderes, outra hora você é líder de diretores de unidade de negócio,
uhum.
Né? E cada etapa vai exigir uma habilidade diferente.
Perfeito.
Né? Então, habilidade, esse é o melhor caminho.
Uhum.
Né? O melhor, talvez o único, formar líderes. Formar líderes.
Formar e desenvolver, né?
É isso aí. A gente tem uma filosofia, né? A gente é uma escola de treinamento.
Exatamente.
Esse
é o nosso negócio, né?
Esse é o nosso negócio. Então, a gente sempre faz um esforço para botar as pessoas internas em formação... E galgar a formação e agregar as habilidades necessárias nas pessoas que estão em volta da gente, junto com a gente, crescendo com a gente, para mudar a pessoa e não o CPF. Enfim, então, o que normalmente fala, eu promovo alguém de dentro e tal. Claro que sim, eu prefiro formar pessoas, trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas. Às vezes, a gente não está... não é possível. Às vezes, a pessoa que você tem, que você acredita que vai se desenvolver, ela não está afim. E aí você acaba perdendo essa pessoa. E aí precisa trazer uma pessoa de fora. A velocidade da formação... Uhum. Porque quando a gente fala formação, o Marcelo vai concordar comigo, são duas etapas de formação. A gente tá formando o cara na nossa cultura. A gente bate muito em cultura. Cara, não tem nada mais importante do que a cultura. Ontem me perguntaram isso. E aí eu falei, pô, tem uma pessoa que ama apaixonadamente e tal. E a parte técnica ela aprendeu sozinha. Aí o cara veio relatar pra mim, pô, aconteceu comigo. Tinha um cara que entrou, se adaptou, foi bom pra caramba, correu atrás e tecnicamente chegou onde eu precisava. Então, é o paralelo. A gente tem que formar nos comportamentos, né, os soft skills, e a gente tem que formar na parte técnica. E aí, pra fazer isso, a gente também se prepara, a gente também acaba mudando. Né? O Marcelo falou no começo, ah, quem eu era quando eu montei a primeira empresa, quem eu sou agora. E vai mudando. Então, às vezes a gente vai ter que escolher alguém de fora pra formar.
Uhum.
E às vezes a gente forma a pessoa de dentro. Então, eu não acho que tem uma única opção. E aí eu acho que tem vias diferentes. A gente traz fora, a gente forma dentro, a gente ajuda no desenvolvimento, a gente trabalha nas pontas. Porque para levar a empresa para onde a gente quer,
exatamente,
só dá para fazer isso com o time.
Uhum.
Então formar pessoas é um negócio que está no calendário do dia a dia.
A gente tem uma preferência interna, já que somos uma empresa de desenvolvimento, né? Que é realmente desenvolver as pessoas que temos, né? Mas às vezes a gente precisa buscar de fora também.
Mas vamos colocar todo mundo aqui na mesma página? Então, quando a gente fala trabalho operacional, né? Quando eu comecei esse trabalho em 2015, ninguém falava sair do operacional e ir pro estratégico. Foi uma narrativa que eu comecei lá atrás.
Uhum.
Hoje todo mundo tem isso como uma questão de ordem, né? Pô, preciso sair do operacional e ir pro estratégico. Eu acho que a primeira coisa a gente precisa definir o que, que é operacional e o que, que é estratégico, antes de mais nada. E a segunda coisa é quais são os fundamentos. Então, quando a gente vai pensar numa organização, numa empresa, numa pequena e média empresa, para que isto aconteça, não é só... Eu falo que tem um tripé, tá? É um tripé. Não é só pessoas. A gente tem um tripé. Esse tripé vai ter as três pontas do tripé, que é pessoas, processos e tecnologia.
Uhum.
Tá? A cada real que eu invisto em pessoas, eu aumento minha performance de resultado. Pelo menos essa tem que ser a visão do empresário. A cada real que eu invisto em melhorar meus processos, eu aumento minha produtividade. E a cada real que eu invisto em tecnologia, eu aumento a minha produtividade. Por que, que essas coisas andam junto? Porque se eu não tiver tecnologia, o esforço é muito grande, né? Mas se eu não tiver as pessoas certas,
como, né?
Se eu não tiver as pessoas certas, também não adianta muita coisa. E se eu não tiver bons processos, processos eficientes, né, não vou ser eficiente. Né? Então, eu preciso das três coisas. Pô, quer sair do operacional? Você vai ter que focar em pessoas, processos e tecnologia. E você tem que entender que é uma alocação de recurso. E é um ganho de produtividade. Eu tenho que colocar um real em pessoas e eu tenho que aumentar o meu resultado no final do dia. Eu tenho que colocar um real em melhorar meus processos e eu tenho que aumentar meu resultado no final do dia. Eu tenho que colocar um real em tecnologia e eu tenho que aumentar meu resultado no final do dia. Ou seja, dentro da alocação de recursos, eu, como empresário, falo, agora onde que eu devo concentrar meus esforços? Tá? Porque não adianta eu trazer um cara bom, capacitado e trabalhar num processo que não funciona.
Sim.
Né?
Ou ter um processo super organizado.
Que é um processo? Processo é uma máquina, né? De um lado entra um insumo, do outro lado sai outro insumo. Isso é um processo. De um lado entra uma ligação, do outro lado sai uma venda, né? De um lado entra uma pessoa que liga para pedir orçamento, do outro lado sai uma venda, um despacho de mercadoria, uma emissão de nota fiscal, um recebimento. Ou seja, um processo é um negócio que tem entradas e saídas. Para eu sair do operacional, eu preciso ter um processo bem organizado. A maioria das empresas não tem processos organizados, ou por falta de conhecimento, ou por causa da correria do dia a dia, ou por hábitos.
Uhum.
Né? Eu acho que ambiente, hábito, cultura, não tem cultura de trabalhar com os processos. Então, processo. Tecnologia ajuda. Né? A gente está numa era em que a tecnologia é acessível. Hoje você tem muita tecnologia para você mapear processo, desenhar processo, automatizar processos, buscar números, buscar indicadores, buscar relatórios, poder fazer gestão efetiva e poder fazer melhoria. E pessoas. Então, as três coisas andam de mão dadas.
É,
né? Então, só voltando para a tua pergunta, que eu falo assim, pô, o melhor caminho é promover um colaborador? E eu falei, não é promover, é formar. Sim, é o melhor caminho. Mas não adianta eu promover um colaborador ou formar um líder que quando ele chega para trabalhar, os processos são ineficazes.
Uhum.
Quando ele chega para trabalhar, ele
não tem tecnologia
a favor.
Uhum.
Né? Imagina, quando eu falo assim, vou fazer marketing e vou utilizar qualquer ferramenta, isso é tecnologia.
Uhum.
Né? Não dá para eu ficar fazendo anúncio, controlando aquilo numa planilha de Excel,
ficar
ali jogando em 45 planilhas de Excel diferentes e querer ser efetivo, né? E ter uma informação na ponta num estralar de dedos, na ponta dos dedos. se eu não tiver tecnologia me ajudando. Então, você quer sair do operacional? Tecnologia, pessoas e processos. Agora, vamos definir o que é sair do operacional? Sabe por quê, Roberta? Tem uma coisa importante que eu tenho visto. Às vezes eu vejo a pessoa... Já vi muitos comandantes chegar para mim e falar: ah, eu quero sair do operacional e quero fazer um trabalho mais estratégico. É legal isso, porque a pessoa ouve isso, faz sentido, fala: meu, se eu não estiver no operacional, vou fazer um trabalho estratégico. Só que as pessoas não sabem o que é um trabalho estratégico.
Exatamente.
Efetivamente, o que é um trabalho estratégico? E aí, a pessoa tem a ilusão que o trabalho estratégico não dá trabalho.
É verdade. Isso é bem verdade.
E o trabalho estratégico é trabalho duro.
Muito, muito.
É trabalho duro, o trabalho estratégico, né? Formular estratégia, tomar decisões, colocar as pessoas, tirar as pessoas, lançar produtos, tirar produtos, fazer relacionamento. Tudo isso é trabalho estratégico. O trabalho estratégico precisa de uma agenda. Às vezes eu tenho a impressão que tem gente que fala que quer sair do operacional para fazer estratégico, e a impressão que eu tenho é que o cara fala assim: não, eu quero chegar na minha sala, eu sento na minha sala, fico na minha mesa, olho meus relatórios, vejo que a meta foi batida, levanto e vou embora para casa, e eu não preciso fazer nada, eu não preciso interar com pessoas, eu não preciso ter conversas difíceis, eu não preciso tomar boas decisões, eu não preciso... E aí eu falo assim... O trabalho estratégico, ele tem o trabalho operacional da estratégia, porque eu preciso operacionalizar a estratégia.
Exatamente.
Né? Então, pô, o melhor caminho para você sair do trabalho operacional, vamos definir? Trabalho operacional é o que vai fazer a tua empresa funcionar todo dia, é o processo de atendimento do cliente, é o processo de entrega do produto, é o processo de fabricação do produto, é aquele da operação, da atividade assim. Né? Esse é um trabalho operacional. Seu dono está fazendo aquilo, não tem ninguém dando direcionamento. Então, o que é o trabalho estratégico? É o direcionamento.
É o direcionamento.
Onde nós estamos indo? Como a gente vai chegar? Qual é o plano para chegar lá? Como eu aloco os recursos para chegar lá? O que eu escolho como prioridade? Como eu acompanho as prioridades? Como eu faço isso executar no dia a dia? Né? Como eu planejo o crescimento? Como eu planejo as novas pessoas? Como eu planejo os novos produtos? Esse é o trabalho estratégico, que é muito trabalho. É muito trabalho. Então, só para a gente colocar todo mundo na mesma página.
Não,
né?
É legal isso que tu falou, Marcelo, porque o comandante que está nos ouvindo e tem essa vontade de sair do operacional, é importante que, antes de mais nada, ele se prepare para o trabalho estratégico, né? Que é o que vocês executam diariamente.
Mas sabe que tem o que ninguém conta.
E o que é que ninguém conta, Marcelo?
Que só sabe quem passou. Que só sabe o que passou. Ah... Sair do trabalho operacional e estratégico. Então, a gente monta uma empresa, a gente é técnico, né? A gente é técnico. O que é o técnico? Eu montei um despachante, eu sabia fazer documento. Eu sei atender o cliente no balcão sem pegar o documento, sei analisar o que ele tem de problema, sei montar um formulário, sei ir no banco pagar um débito, sei ir no Detran da entrada, sei pegar o documento de volta, sei colocar ele numa carteirinha, sei entregar para o cliente.
Operacional, show!
Esse é operacional. Eu monto uma empresa, faço isso. A empresa começa a crescer, as pessoas vêm, são bem atendidas, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Eu começo a ficar atolado, porque além de fazer isso, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que contratar gente, eu tenho que fazer reforma do prédio, eu tenho que administrar fluxo de caixa, eu tenho que negociar com o banco, eu tenho que mandar proposta para o cliente. Estou ali atolado de coisa para fazer. E aí eu começo a fazer um trabalho. Vou colocar gestão, vou implementar processos, vou colocar tecnologia, vou trazer as pessoas certas. E aí eu paro de fazer trabalho operacional. E aí o que aconteceu comigo? Eu chego na empresa e falo: e agora, o que eu faço? Eu não sabia o que fazer.
Sim, porque tu estava na operação até ontem.
Não,
né?
Eu não sabia o que fazer. E você se sente perdido. Né? E aí, o que eu faço? E não fazer nada não é trabalho estratégico. Não saber o que fazer não é só trabalho estratégico. Então, muitos empresários, eles têm até medo de deixar operacional... Que ele fala: se eu deixar de fazer isso, que é o que eu fiz a vida inteira, que é o que eu sei fazer, o que eu faço? E não sabe, as pessoas não sabem o que eu faço, não sei.
E qual a ferramenta, Marcela, que elas podem usar para aprender?
EAG, né?
Tem que fazer
o EAG. Né? E aí entra relacionamento, aí entra networking, aí entra ambiente, aí entra você entender quem está crescendo. Quem está fazendo diferente? Quem é referência? Porque aí você vai olhar e vai falar: o que eu faço para crescer? O que eu faço para ser referência? O que eu faço para ter o maior processo? Qual é o melhor modelo de negócio? E aí eu tenho que desenvolver essas habilidades. Então, o grande problema de sair do operacional, não adianta nada você sair do operacional para a tua empresa continuar estagnada porque você não sabe o que fazer. Porque dentro daquilo que eu domino, né, eu sei fazer, sei lá, sei atender o cliente, sei fazer isso. Mas quando eu paro de fazer isso, né, saí do operacional, parei de fazer isso. E agora? Uhum. O que eu faço? E o que aconteceu comigo é eu não sabia o que fazer.
Uhum.
E aí, olha uma coisa interessante, que é o não saber o que fazer. Bom, já que eu não sabia o que fazer, eu tinha tempo livre e tinha dinheiro sobrando, eu vou começar a fazer day trade.
Uhum.
O que é day trade? Eu pego o meu dinheiro, entro na bolsa, compro uma ação de manhã, espero ela subir, aí eu vendo, aí ganho um dinheiro, aí um dia eu ganho, o outro dia eu perco, no outro dia eu perco mais ainda, no outro dia eu ganho um pouquinho, no outro dia eu perco... E aí você esquece de olhar para o teu negócio e começa a olhar para outras coisas que te tiram do teu objetivo.
Né? Uhum.
Então, por exemplo, isso foi uma das coisas que eu fiz. Tô com tempo? Vou construir casa. Aí vou lá, compro um terreno, aí vou lá, faço um projeto, aí vou lá, contrato pedreiro, aí eu saio de manhã, chego ali na obra, falo pro pedreiro assim, meu, me passa a lista do que tem que comprar, vou no depósito, compro tudo que ele passou na lista. Perdi uma manhã inteira. Aí beleza, tô indo pro escritório, 2 horas da tarde, aí ligo o pedreiro. Faltou prego.
Opa, e de repente tu voltou pro operacional.
Aí eu olho e falo, putz, por que você não me avisou? Aí você tem que ir lá comprar prego, né? Deixar de fazer operacional e não saber o que faz vai te colocar nessas roubadas,
uhum.
Que aí você vai olhar e vai falar, então eu vou aproveitar, eu vou construir casa, e aí eu vou me meter no negócio, quando eu vou ver, tô ali gastando um tempo precioso para comprar prego.
Uhum.
E aí eu olho e falo assim, quanto que essa casa que eu comprei, o terreno que eu investi, me trouxe de retorno no final de um ano? Pô, se eu tivesse colocado o mesmo esforço para direcionar um negócio que eu já tenho, que é um negócio que eu investi, que é um negócio que eu acredito, para ter resultado, será que eu teria mais resultado do que fazendo isso? Né? Então, sair do operacional é uma coisa, mas qual o objetivo? Você vai direcionar a estratégia, o crescimento da sua empresa, ou você vai ficar se distraindo com um monte de... A gente cresce num ambiente de escassez, que a gente fala assim, coisas que eu ouvia quando era pequeno, imagino que todo mundo ouviu isso. O mundo mudou muito, né? As pessoas estão ouvindo hoje coisas diferentes do que eu ouvia quando era pequeno, né? E quando eu era pequeno, eu ouvia assim. Né? Eu ouvia e acreditava, né? E hoje eu continuo ouvindo, mas eu não acredito.
Uhum.
Tem uma diferença. Então, o que eu ouvia? Cavalo selado só passa uma vez, né? E um raio só cai uma vez no mesmo lugar. Que era um negócio que, cara, quando a oportunidade aparecer, você agarra essa oportunidade.
Sim.
Aí o empresário tá lá, ele tem a empresa dele. Pô, a oportunidade já apareceu, ele já tem uma empresa, ele já tem 20, 30, 40 funcionários, ele já fatura. A oportunidade tá lá. Então ele tem que agarrar essa oportunidade, tem que enxergar que essa é a oportunidade da vida dele para fazer essa empresa crescer.
Uhum.
Aí o que acontece? Mas como ele tem, não sabe o que fazer, não tem direcionamento, ele acredita que cavalo selado só passa uma vez, o primeiro cavalo que ele vê passando, ele quer subir no cavalo, mas ele nem percebeu que ele já subiu num cavalo.
Ele já tá num cavalo.
Ele já tá num cavalo. E aí ele quer subir no outro.
Uhum.
E quer subir no outro. E quer subir no outro. E aí é o seguinte, né? Se a gente for pensar em subir cavalo, quantas bundas a gente tem?
Uhum.
Né? Para subir em quantos cavalos? E aí a gente deixa de aproveitar as oportunidades que um negócio pode trazer pra gente. Por quê? Porque não sabe exatamente o que é sair do operacional para poder ir para o estratégico.
Comandante, se você está se identificando aqui com esse episódio, eu vou deixar aqui mais uma ferramenta que vai poder ajudar você aí na sua empresa. É o Diagnóstico 360 do EAG. Então, você vai entrar aqui no segundo link da descrição desse episódio e responder algumas perguntas que é bem rápido. Depois disso, alguém do nosso time vai entrar em contato com você e realizar uma devolutiva na qual você vai entender em que ponto sua empresa está e o que você tem que fazer para poder evoluir nesses pontos. Então, qual é o momento da sua empresa, qual é a melhor rota para otimizar, além de sair dessa sessão com a clareza do que realmente é importante colocar energia e que trará os resultados que você quer, que você espera da sua empresa. É gratuito e vai te ajudar. Então, clica aqui no segundo link desse episódio e eu vou te esperar lá.
E aí tu traz uma das bases do programa EAG, né? Que é a clareza. É importante ter a clareza. Mas quando a gente fala em clareza, eu penso muito em cultura. E aí eu vou perguntar para o nosso guardião da cultura aqui, né? Qual é o papel da cultura nesse processo de sair do operacional?
Olha, Tem alguns papéis que a cultura desempenha, né? Um é ditar como as coisas funcionam, como que a gente quer que funcione. O outro papel que é importante, o Marcelo estava falando agora, é ter clareza. A gente tem clareza na nossa... A cultura determina o quão transparente, o quão a gente vai deixar claro para onde a gente vai, como a gente vai, de que forma a gente vai fazer, quem são as pessoas que vão estar junto com a gente, como vai ser essa empresa que a gente está construindo, como
isso
é a empresa que a gente
tem. Isso é construir a clareza. Na verdade, a cultura faz isso pela empresa.
É um dos papéis.
Né?
Uhum. É um dos papéis. E quando a gente tem a cultura bem definida, clara, vivida, isso funciona bem. Sabe que de manhã eu estava atravessando a rua para vir para cá, e aí eu fiquei pensando numa coisa, né? A gente não acredita muito em trabalho remoto, home office, essas coisas. A gente acredita no trabalho presencial. E eu tava pensando, né? Qual o impacto da cultura nisso? Eu respeito a opinião de quem acredita. Mas eu tava pensando no impacto, né? E aí, na hora que eu pus o pé para atravessar a faixa, aí o carro parou, atravessei e tal. E isso me trouxe um pensamento. Pô, tem gente que não atravessa. E eu já perguntei. Por que você tá esperando aqui? É só pisar na faixa e... Uhum. Aí a pessoa falou comigo, era um turista. Aí eu falei, não tá acostumado como aqui funciona. E às vezes, quem tá dirigindo também é um turista. Não sabe como as coisas aqui funcionam. E o risco de uma cidade pequena... Olha onde foi minha cabeça, que viagem, né? A gente mora numa ilha.
Tudo
a ilha
isso,
é pequena.
Ele só ia atravessar a rua.
Eu só ia atravessar a rua. A ilha é pequena. Se a gente tiver um índice grande, e como a ilha é pequena e é turística, quando você tá em período de férias aqui... Aí vem a temporada, que a gente fala, é a temporada. Tá cheio de gente de fora. Nesse período de gente de fora, a gente tem dificuldade de viver algumas coisas que a gente vive aqui no nosso dia a dia normal, de quem vive na ilha. E aí tem um risco de atropelamento. Pode, se você reparar, aconteceu vários... A gente mora perto do pronto-socorro, tem vários atropelamentos na ilha no verão.
Não, eu moro aqui e eu não sabia dessa regra, que eu tinha que pisar na faixa e os carros parariam.
Isso é uma regra da lei de trânsito, né? Se tem o costume de seguir a regra.
É que aqui a gente segue.
São Paulo a preferência é dos carros.
Exatamente.
Entendeu? Se tem uma faixa de pedestre, vem um carro, tem uma pessoa, a preferência do carro. O carro vai, eu sou paulista. Né? Aqui em Floripa, a preferência do pedestre. Né? E ninguém contou isso. Você percebe no dia a dia.
Exatamente.
Então, se você tá numa faixa, você... pisa na faixa, vai, os carros param, você passa, ninguém buzina, ninguém xinga, ninguém vai falar mal da tua mãe, né? E você vai, e você cumprimenta a pessoa e tá tudo bem. Em São Paulo, se você fizer isso, vão xingar a tua mãe, vão jogar o carro em cima, né? Vão te chamar de doido.
Vão te traumatizar.
E a pergunta que eu tenho pra você, meu fã, como que o cara descobre quando ele tá aqui? Vivendo a cultura.
Vivendo a
dia
cultura.
Dia a dia, praticando. Não é? Então é por isso que eu falo, cara, além da cultura dar clareza, explicar o como, aonde, de que forma, o que a gente quer dessa sociedade, e quando a gente fala de sociedade, a gente pode falar dentro e fora da empresa, na cidade onde a gente vive, a gente tem que estar ali vivendo, praticando, demonstrando, tem que estar escrito, tem que treinar. Você falou para mim, ninguém treinou a pessoa, ninguém treina o turista para ele vir para a cidade. Assim como as pessoas falham no treino de cultura das pessoas. A gente precisa treinar a cultura todos os dias. A gente precisa viver cultura. A gente precisa falar da nossa cultura com as pessoas. A gente precisa dar o exemplo de como a gente vive as nossas questões aqui. Então, o papel de clareza que a cultura traz está aí. Está nesses pequenos pontos. E são essas pequenas coisas, né? Outro dia o Marcelo me perguntou, o que derruba um avião? Ele estava me testando. Pô, é um monte de coisa que deu errado junto na mesma hora. Não é uma coisa só. Não é só, o piloto derrubou o café. Isso não derruba avião. O que derruba avião é, errou o cálculo do vento, não apertou o botão correto, aí não estava no manche, aí o outro passou mal, aí ele estava sozinho. Quando você vai olhar, são vários eventos. É isso que derruba. E aí, então, são nas pequenas coisas... nos pequenos gestos, no cuidado com as pessoas. O Marcelo falou do tripé. Processo, gente e tecnologia. Eu acrescento, eu dou valor pra gente. Quem arruma o processo?
A gente.
São as pessoas. Quem arruma a tecnologia? São as pessoas. Se a gente deixar as pessoas falharem, e aí entra a missão de um CEO, né? O Marcelo falou, qual que é a missão do CEO? Né? Preparar as pessoas e trazer as pessoas certas nos lugares certos. Porque quem vai fazer tudo isso ficar de mão junta, são as pessoas. E o que faz as pessoas ficarem juntas...
Quem vai aglutinar
tudo. Quem vai aglutinar. E quem vai fazer as pessoas ficarem juntas é a cultura.
É a cultura. Exatamente.
É simples assim, não é simplista de se fazer, de dar trabalho. É o trabalho duro que o Marcelo está falando, de estratégia. Cultura é estratégia.
O Marcelo diz, né? É simples, mas não é fácil.
É,
né,
simples, mas não é fácil. Dá trabalho. Isso é o trabalho duro de verdade.
Mas o Marcelo falou uma coisa antes e eu fiquei com dúvida, Marcelo. Eu queria que tu contasse para nós como é que tu desenvolveu em ti essa... É, claro, usou ferramentas na época, usou tantas ferramentas que desenvolveu uma ferramenta, desenvolveu um método, né? Mas como é que tu...
Me perguntaram isso hoje, não, eu tava conversando.
É muito mesmo?
Essa pergunta, mas como que foi com vocês? Ixi,
exatamente.
Tem história
conta
pra contar.
Conta aí, Marcelo, pra gente, como é que foi pra ti desenvolver essa habilidade de conseguir sair do operacional? Porque tu contou que tu começou porque tu sabia fazer o trabalho ali, operacional, né? E de repente tu está... No estratégico.
Deixa eu dar um start para você continuar.
É, eu continuo, Marcelo, desenvolvendo essa habilidade. É. Eu vou falar um pouquinho.
Eu vou dar um start e aí você continua dali. Mas sabe uma coisa que eu tenho para mim, assim, e eu reparo? E aí, quando eu volto, você fala, meu, o que você encontra em comum no Marcelo, quando eu tava começando, e no Marcelo agora? Pô, uma inquietude. De, cara, dá para fazer melhor. Isso é um negócio, eu até estralei aqui para não deixar. Essa inquietude. Cara, se a gente tá fazendo assim, deve ter uma forma melhor. Cara, se a gente tá indo no caminho, tem caminho melhor. A gente tem milhões de histórias juntos, né? Mas, pô, se a gente tá comendo nesse lugar, tem um lugar que dá para comer com preço melhor e comer comida melhor. Sabe que eu tava falando das pequenas coisas?
Sim.
Essa inquietude. Cara, é um negócio que sempre esteve presente. Então, de ir para uma aula de MBA e falar, cara, eu vi um negócio lá que dá para fazer melhor. E aí trazer para dentro. Essa
aprender
liberdade,
melhorar
a permissão de errar. Sabe? O Marcelo não fala isso? Pô, a gente tem que se permitir. A permissão de errar com as pessoas. Esse é um ingrediente aí que eu acho que é essencial nesse processo como um todo, que fica marcado para mim.
Legal, então, ó, você falou assim, como que a gente faz, né, para sair do operacional, para aceitar isso ou para fazer essa transição? E aqui, por isso que a gente tem um primeiro pilar, que é domínio pessoal. Esse trabalho, ele não é por incrível que pareça, quando a gente está falando de deixar de fazer um trabalho operacional para ser estratégico, a gente, no conceito de aprendizagem, tá? No conceito de aprendizagem, a gente tem assim, né, tem a zona de conforto. E a gente fala que a mágica não acontece na zona de conforto, tá? E essa inquietude. Você tem que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto significa fazer diferente, fazer mais, né? E fazer o novo. Só que muitas vezes quando a gente sai da zona de conforto, a gente, ao invés de ir para a zona de superação, a gente vai passar por uma transição, que a gente chama isso de zona de aprendizagem, né? Essa transição da zona de aprendizagem, ela é fundamental para a gente superar uma fase e ir para outra fase. Só que muitas vezes a gente não sai para uma zona de aprendizagem, a gente sai para uma zona de medo. A gente sai numa zona de medo. E quando a gente sai numa zona de medo, ao invés de uma zona de aprendizagem, a gente sai, se der errado, a gente volta. E aí a gente vai trazer para a gente que isso não funciona. Aí a gente tenta de novo, tentou de novo, foi para uma zona de medo, sem desenvolver as competências que precisa, vai dar errado de novo. E você volta. E a partir daquele momento você cria uma certeza. Isto não funciona. E aí você não consegue evoluir. Então, qual que é o grande lance? É sempre entrar numa zona de aprendizagem. A gente, tudo que a gente vai transitar ou mudar, tem uma zona de aprendizagem que a gente é obrigado a passar por ela até desenvolver as habilidades e chegar na zona de superação. E essa zona de aprendizagem, que é o que a gente chama aqui de domínio pessoal, ela vai exigir do empresário muita reflexão. E o trabalho mais difícil que tem é o trabalho de reflexão. É o trabalho de autoanálise, é o trabalho, muitas vezes, terapêutico. Você tem que ter um terapeuta te acompanhando, um coach, um psicólogo, um profissional habilitado que te ajuda a pensar, que ajuda você a desafiar crenças. Porque não tem como você fazer uma mudança se você não passar por uma mudança de crença. Não tem como, né? É primeiro a gente... No ter, a gente fala, né? É ter, fazer e ser, né? Então, primeiro a gente é, depois a gente faz, depois a gente tem. O que eu não tenho é pelo que eu não sei, né? E, então, a primeira coisa é o ser. A gente tem que mudar o que a gente acredita, as coisas que a gente pensa, os sentimentos que a gente tem. E esse trabalho é de fundamental importância. E a gente não foi treinado, não foi educado para refletir sobre as coisas.
É o auto-feedback,
para refletir, né, sobre o que eu estou fazendo é efetivo? A gente não foi educado para esse tipo de coisa. Então, essa reflexão, Eu gosto muito do trabalho do Wesley, né? A gente já gravou podcast aqui com ele, eu já tive várias interações com Wesley Delanogari, e ele fala algumas coisas interessantes. Outro dia eu estava conversando com ele, e ele estava falando assim, na psicologia tem um negócio que é padrão ouro. São dois tipos de intervenção que é padrão ouro, né? Inclusive, eu faço um acompanhamento com um profissional da clínica do Wesley, que ele utiliza uma metodologia que é o TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. E ele fala uma coisa importante, ele fala assim, olha, duas coisas que são padrão ouro para mudança, né? A primeira coisa é a intervenção comportamental. Então, a intervenção comportamental é você simplesmente entender qual é o comportamento e praticar aquele comportamento. Vou fazer uma metáfora. Então, se eu quero ganhar bíceps, eu tenho que ir lá e fazer rosca direta, uhum, né? Se eu faço rosca direta, eu vou, tô treinando o músculo, o comportamento, uhum, e aí eu ganho aquela competência. Então, eu tenho uma intervenção comportamental, né? Por exemplo, eu quero organizar a minha agenda. Então, eu tenho que entrar todo dia, olhar para a minha agenda e organizar a minha agenda. E cumprir o que eu coloquei ali na agenda. Se eu fizer isso todo dia, eu desenvolvo habilidade comportamental de trabalhar com a agenda organizada. Isso é um tipo de intervenção. A outra intervenção é o que ele chama de cognitivo. E aí eu fui perguntar para ele, mas me dá um exemplo de uma intervenção cognitiva. Uma intervenção cognitiva nada mais é de você chegar no final do teu dia e começar a analisar onde eu me perdi hoje. Quais foram os sentimentos que me dominaram hoje? Qual foi a dificuldade que eu tive hoje? Com quem que eu tive dificuldade? Por que que eu tive dificuldade com essa pessoa? O que que eu pensei que me gerou essa dificuldade? Quais foram os incômodos que eu tive? Isso é uma intervenção cognitiva. É a gente refletir sobre o que está acontecendo. Então, quando você fala assim, pô, Marcelo, que o comandante precisa fazer para aprender a largar o osso? Porque é difícil sair do operacional. Uhum. Ele precisa de fazer as duas coisas. Primeiro é entender qual é o comportamento e praticar o comportamento. E segundo é refletir sobre os resultados que aquele comportamento deu, né? O que que acaba acontecendo? Dono de empresa. O cara fica ansioso, ele não sabe por onde começar, ele se sente perdido, é um monte de coisa para fazer, o nível de ansiedade vai lá em cima. Quando o nível de ansiedade vai lá em cima, ele tende a esquivar. A gente gravou aqui com a Cris Brits e ela falou do esquivo. Ele tende a esquivar das coisas que precisa fazer, ele deixa de ser funcional. Ele deixa de ser funcional e ele entra num ciclo vicioso que ele não consegue sair disso, né? Então, ele tem que ter esse tempo de reflexão, ele tem que chegar no final do dia e fazer uma análise do dia. E muitas vezes ele vai precisar de um acompanhamento especializado para fazer isso, porque ele não consegue fazer isso sozinho. Por isso que a gente tem no programa EAG acompanhamento com especialista, né? A gente tem pessoas que são treinadas para ajudar o empresário a refletir e pensar sobre isso. Então, se a gente não tiver essa parte do desenvolvimento, né, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, de analisar como a gente está atuando, se a gente é efetivo ou não, se a gente é dominado pelas emoções, se a gente se perde num mar de coisas que elevam nossa ansiedade, quanto mais ansiedade você tem, menos funcional você é. Eu preciso refletir sobre isso para eu poder ter uma intervenção. Uhum. Por isso que chamou uma intervenção cognitiva. Opa, a partir disso aqui, o que que eu vou fazer amanhã? A partir disso aqui, o que que eu vou fazer? Meu, não tem como você passar por esse processo se você não refletir sobre as coisas que aconteceu. Uhum. Não tem como. Então, isso é fundamental. E a gente não foi treinado e educado para fazer isso. Aliás, eu que tenho 50, sou da década de 70, tinha um preconceito quando eu era mais novo.
Exatamente.
Então, eu me lembro que quando eu estava na escola, hoje as pessoas, todo mundo fala, tem TDAH e não sei o quê, né? Quando a gente era pequeno, era... esse moleque não para. Aí a gente resolvia isso de um outro jeito, não é do jeito que resolve hoje. Mas quando um professor chegava para um pai... Não, mas vamos falar que isso impacta na maneira como a gente se comporta. Né? Quando um professor chegava para um pai e falava, olha... O teu filho, ele não para quieto, ele não consegue se concentrar, ele sai da cadeira o tempo inteiro. Eu acho que ele precisa de um psicólogo. Quando um professor falava isso para um pai, o pai automaticamente falava, meu filho não é louco.
Uhum.
Psicólogo é coisa de louco. E aí é muito difícil para as pessoas, principalmente de uma geração mais antiga, olhar e falar, eu preciso de ajuda, porque eu vou ter uma crença de que psicólogo era coisa de louco, uhum, é só louco que vai no psicólogo. Graças a Deus, hoje, não é mais isso. Graças a Deus, as pessoas olham e falam, pô, preciso de ajuda. Tô surtando, minha saúde mental não tá legal. Tô sobrecarregado, tô vivendo ansioso.
Não consigo parar, né, para fazer uma autoanálise,
isso,
né?
Isso. Então, graças a Deus, isso vem mudando. Mas mesmo isso vindo mudando, a gente não é educado de pequeno para olhar e falar, ei, você precisa no final do dia fazer o journaling, né? Você precisa parar no final do dia e escrever lá onde eu me perdi, né? Onde eu não fui tão efetivo, quais foram os sentimentos que me dominaram. A gente não é treinado para fazer isso. E a gente não é treinado para conversar sobre isso. Então, o empresário, ele se sente sozinho. Por que que ele se sente sozinho? Ele não tem com quem conversar, ele não foi treinado para pensar, para refletir, e, principalmente, ele tem vergonha de falar essas coisas.
Pode ter uma crença lá ainda que interrompe ele no início do processo, né?
E ele tem vergonha de falar essas coisas. Então, esse tipo de intervenção que a gente faz, ele é de fundamental importância. É um processo de mudança mesmo. Deixar de ser operacional, largar o osso. Porque largar o osso envolve assim, eu confio nessa pessoa? Ninguém vai fazer tão bem igual eu faço. E se eu largar, essa pessoa fizer errado? Minha vida está em risco? Tudo isso são milhões de pensamentos que passam na cabeça numa fração de segundo, que são tudo pensamentos não funcionais e que não ajudam a gente. E aí, sozinho, como eu lido com esse monte de borbulhas no meu cérebro, emoções, vozes falando o tempo inteiro? E aí, para eu largar o osso entre ir pro desconhecido e ficar no conhecido, eu fico no conhecido.
Aí a gente volta para a questão da zona de conforto também, né?
Isso, e aí isso não evolui. Se eu não evoluo, eu não cresço. Se eu não cresço, eu vou tender a ficar estagnado no meu negócio.
Vocês lembram de algum comportamento desses em vocês? De não querer largar o osso, saber que tá fazendo operacional, saber
eu sou o maior centralizador que você conhece.
Hoje eu olho para minha agenda e olho para onde eu quero chegar.
O Marcelo, eu sei que faz esse exercício diariamente,
Eu sei onde eu quero chegar. Eu olho para minha agenda e falo assim, e agora? Como que eu faço isso?
E agora, Faro, o que que eu faço?
Né? Porque, vamos lá, eu sou entrega ainda. Se eu sou entrega, eu, de uma maneira ou de outra, eu sou operacional. Porque eu entrego o treinamento.
Tu executa o treinamento.
Então, esse é um trabalho operacional. Ah, Marcelo, é estratégico. Não, é estratégico, mas no final do dia é operacional.
Eu montei a estratégia e eu me botei lá no operacional.
Tô executando a estratégia. E aí o dilema é, como que eu faço isso agora? Né? Como que eu expando isso? Como que eu escalo isso? Então, eu tenho que ter bons planos para isso. E aí, dentro da minha estratégia tenho que deixar de ser personificado na figura Marcelo Germano e ser institucional. E aí deixa de ser Marcelo Germano e passa a ser o EAG. Só que aí quando eu falo passa a ser o EAG, como essa ligação é muito forte, eu preciso fazer um trabalho institucional para poder fazer isso daí crescer. Então é um processo. Não é um processo simples, não é um processo rápido, mas é um processo que funciona, né? E a gente tem que estar disposto a passar pelo processo.
É um processo de realmente saber que tu precisa largar do osso, mesmo que tu queira muito aquele osso. Né?
E aí, comandante, a gestão da sua empresa está sendo desafiadora? Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos fazer um arroz com feijão bem feito? Vamos parar de inventar roda? Ó, você vai ter que trabalhar os pilares, os fundamentos. Cultura, liderança e gestão. Esse é o primeiro passo. Cultura, liderança e gestão. Temos outros fundamentos, mas vamos focar nesses fundamentos? Já vai te dar muito resultado. A gente já treinou mais de 7 mil donos de pequenas e médias empresas. E a gente ajudou eles a passarem por uma transformação não só nos resultados da empresa, mas principalmente na vida pessoal desses empresários. Se você quiser isso para você, clica no primeiro link que aparece aqui nesse episódio e faça sua inscrição para participar do programa EAG. EAG tem que fazer, estou te esperando.
Conta para a gente, Rogério. Tu deve ter umas histórias bem boas.
Então, não é personificar que fala, mas colocando em prática isso que o Marcelo está falando, sair de um processo, você pensa que quando eu fiz os meus processos de coaching, o meu lance era um pouco diferente do que ter o cargo, mas era o lance do poder. E aí, ter o poder de decisão, ter o poder de fazer o que a gente quer. E aí, quando você chega lá, você entende, cara, agora eu tenho o poder, eu posso fazer qualquer coisa, inclusive merda. Aí vem o medo. Então, depois passar a bola disso, é emocional. O Marcelo sabe que é emocional, a gente tem que tratar a emoção. Então, tratar a emoção, como que a gente faz? Faz terapia para tratar a emoção. Cara, alguém pode fazer melhor do que eu. Uma coisa é você falar isso, outra coisa é você aceitar isso. Né?
Então, ou alguém pode fazer diferente de mim, mas
e
ter
mesmo assim funcionar.
Um resultado igual ou melhor, né? Que esse é o objetivo,
exatamente.
Né?
E aí depois, pensa que no meu trabalho, relacionamento é importante, formar gente é importante, aí a gente tem que se desvencilhar de pessoas. E quando eu falo pessoas, é pessoas que são do time e pessoas que são do cliente.
Uhum.
As pessoas do cliente não querem aceitar. Porque a primeira coisa que vem é, ah, mas quando você fazia?
Uhum.
Porque era diferente. Às vezes o cara não tá nem querendo dizer que o meu trabalho era melhor ou era pior do que quem tá fazendo.
É a
o
zona
lance
de conforto de novo.
É a zona de conforto. Putz, eu vou ter que explicar pro cara que veio aqui. O Rogério já sabia. Ele ia lá e aí ele resolvia. Então, enfim, é um processo.
Uhum.
Então, é o processo de fazer. As pessoas entenderem que se não for eu, quem vai fazer faz melhor, faz diferente, traz resultado interno e externamente. A gente faz isso de algumas formas. Primeiro é fazendo junto.
Uhum.
Né? Depois dando liberdade para a pessoa fazer e aplicar de um jeito que é diferente do que o que você fez.
O fazer junto te traz segurança também, né? Para ti que está entregando o conhecimento. Né?
É, exatamente. Aí você faz junto. Aí depois você deixa a pessoa interagir da forma com que ela faz. Tem até uma regrinha para isso. Fazia isso sem querer, agora eu sei que tem uma regra. E depois você vai deixar a pessoa fazer, você vai lá fazer, ó, e aí vai.
Você vê quantas habilidades precisam ser desenvolvidas.
É,
né? Então, eu falei, primeira coisa, tem ali um pano de fundo. Pessoas, processos e tecnologia. Segunda coisa, tem que entender a diferença entre o que é um trabalho operacional e o que é um trabalho estratégico.
Exato.
Tem que ter direcionamento. Né? Terceira coisa, você vai ter que passar pelo processo de aprender a largar a mão do osso, que não é tão simples. Né? Segundo, uma vez que você aceita, é como fazer. E um dos problemas que a gente encontra entre as habilidades que precisam ser desenvolvidas são as habilidades de comunicação. Desenvolver as habilidades de comunicação para comunicar com clareza e conseguir o objetivo não é tão simples. Tá? E eu vejo que isso é cada vez mais difícil. Porque a gente vai ter, toda vez que a gente vai falar em comunicação, eu tenho alguém que está emitindo uma mensagem, é o emissor da mensagem, e alguém que está recebendo a mensagem, é o receptor da mensagem, por mais óbvio que isso possa parecer. Porém, necessariamente o que foi emitido, o que foi recepcionado, não foi a mesma coisa. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu vou delegar alguma coisa, né? Outro dia eu fui fazer uma palestra. Um amigo meu me convidou para ir palestrar lá no mastermind dele, no evento dele de empresários, ele me chamou e beleza. E aí ele pegou e falou, o meu motorista vai te pegar no aeroporto. Já contei essa história, né?
Uhum.
Meu motorista vai te pegar no aeroporto. Quando ele falou, o meu motorista vai te pegar no aeroporto. Quando ele falou isso, eu criei uma imagem mental. Qual foi a imagem mental que eu criei? Vai ter um cara lá fora, no aeroporto, com uma plaquinha escrito Marcelo Germano. Uhum. Então, eu já me vi saindo do aeroporto, um cara ali na frente com uma plaquinha escrito Marcelo Germano, né? Beleza. Isso não foi o que ele me comunicou. Né?
Isso foi o que
eu entendi.
Exatamente.
Isso foi o que eu entendi. Beleza. Eu saio, tô ali fora, e eu procuro as plaquinhas, eu não vejo ninguém. Não tem ninguém lá com uma plaquinha. Não vejo ninguém com plaquinha. Uma pessoa me para falar que ouve o podcast, comecei a bater papo, aquele negócio. E aí passa 10 minutos, passa 15 minutos, e eu tô olhando e nenhuma plaquinha. E aí toca meu telefone. Marcelo, o motorista já te pegou? Eu falei, não. Falou, onde você tá? Eu tô no aeroporto. Que lugar? Na saída, né? Aí falou, o cara não tá aí?
É muito louco pensar nisso.
Aí falou,
mesmo.
O cara tá aí. Eu falei, não, ele não tá, eu tô aqui.
Uhum.
Não, tá aí aonde, né? Enfim, ruído na comunicação.
Uhum.
Aí beleza, liguei pro cara, deu certo. O cara tava me esperando no
estacionamento.
Então, quando ele falou pro motorista dele, ó, vai buscar o Marcelo no aeroporto, ele fez uma imagem mental, que era diferente da minha imagem mental, que provavelmente era diferente da imagem mental que ele fez
do
quando
motorista.
Ele falou.
Uhum.
E isso trouxe um ruído. Resolvemos o problema? Resolvemos. Né? Uma ligação aqui, outra ligação ali, resolveu, cheguei
custo,
no meu objetivo. Agora, imagina isso acontecendo o tempo inteiro, quando o cara quer largar o osso do operacional, para poder delegar essas funções para alguém.
Nossa,
é muito ruído. Uhum. É muito ruído. Por quê? Porque a comunicação, ela não é efetiva. A gente não se comunica de maneira efetiva.
Uhum.
Então, muitas vezes, quando a gente vai pedir alguma coisa para alguém, a gente acha que pediu e, na verdade, não pediu. A gente fez uma imagem mental como se tivesse pedido e não pediu. A gente acha que a gente explicou direito, mas não explicou direito. Às vezes, a gente explica direito, mas não se certifica se quem está do outro lado entendeu exatamente qual foi a mensagem.
Uhum.
E aí, pô, se eu faço uma vez, não sou efetivo, faço a segunda, não sou efetivo, isso não funciona, eu nunca mais faço. E aí tem as dificuldades em fazer isso. Então, aprender a desenvolver essa competência, né? Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, ó, para você fazer isso, você tem uma fórmula que em inglês é show, share e observe. Deixa eu traduzir aqui para o comandante que está assistindo entender melhor. É mostre, faça junto, show é mostre, share é de vida, né? Faça junto e observe, observe a pessoa fazendo. Então, muitas vezes, para você largar o osso, você vai ter que pegar a pessoa com quem você vai delegar e falar, explicar o que é, mostrar qual que é o processo e mostrar. Ó, eu vou te mostrar como que é. Aí você mostra, a pessoa só observa, ela vira uma sombra, ela tá vendo você fazer. Depois de mostrar várias vezes fazer aquilo, eu tenho que fazer junto. Aí, ó, eu vou fazer, eu começo, você termina, você começa, eu termino, vamos fazer junto. Aí faz junto. Depois de fazer junto várias vezes, discute. E aí, o que, que você achou disso? Como pode melhorar esse processo? Como isso aqui fica mais efetivo? Você tem alguma dúvida? Beleza. Depois de fazer várias vezes junto, aí você observa. Agora você faz e eu observo você fazer para ver se você está fazendo certo. Né? E aí você observa a pessoa fazendo. Depois que ela fez, olha, eu acho que aqui poderia ter sido melhor, qual foi a dificuldade que você teve, e aí você observa. Algumas vezes de observação, fala, agora você desenvolveu a habilidade e você pode fazer sozinho.
Está apto. Tá?
Essa é uma fórmula, show, share e observe. Uhum. Né? Mostre, faça junto, observe e discuta.
Uhum.
No dia a dia, as pessoas são imediatistas, elas não querem passar por um processo de show, share e observe. Elas querem simplesmente numa comunicação falha e não percebem que a comunicação é falha.
Arrasa, né?
Né? E aí as coisas não funcionam. E aí o que acontece? Eu não foco naquilo que está no meu controle e aí eu responsabilizo alguém. Pô, as pessoas não me entendem. Pô, eu explico. Eu tenho que explicar 10 vezes? Sim, você tem que explicar 10 vezes.
Que o óbvio, né? Precisa ser dito também.
O óbvio, né? Precisa ser dito. O acompanhamento se faz necessário. E aí o que, que os empresários fazem? Eles delargam. Eles delargam. E pensa que o mundo está mudando numa velocidade gigantesca. Antigamente você tinha tempo para fazer isso. Hoje você tem que fazer isso num espaço de tempo muito mais reduzido. No espaço de tempo muito mais reduzido, você fazer show, share e observe da maneira correta, às vezes não é uma opção. Na verdade, é a única opção, mas você não quer isso como opção. E aí as coisas dão errado. E a gente fica naquele vai, não vai, vai, não vai. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa entender o método. Comunicação tem que ser eficiente. Comunicação tem que ser eficiente. A passagem de bastão tem que ser eficiente. A gente, muitas vezes, na passagem de bastão, a gente ignora os pontos cegos, né? É otimista demais. A gente não parte do princípio que, opa, na passagem de bastão, o bastão pode cair.
Ou passei o bastão errado, né?
Ou passei o bastão errado. Então, eu tenho que ter um cuidado sobre isso. Então, ele sempre vai ser um processo de aprendizagem. Opa, vou passar o bastão. Deixa eu aprender aqui, né? Deixa, não vou entrar na zona do medo. Passo o bastão caiu, aí quando eu vejo, eu volto para um incêndio. Não, vamos passar o bastão aqui sabendo que eu preciso parar o tempo, eu preciso ter calma, eu preciso ter paciência, minha comunicação tem que ser efetiva. Aí eu passo o bastão. Tá funcionando? Beleza, próximo. Porque a gente vai passar bastão pro resto da vida.
Pro resto da vida, né?
Hoje eu tenho um bastão, hoje eu tenho um bastão, eu tenho que passar esse bastão. Amanhã eu vou ter um outro bastão, vou ter que passar o outro bastão. E depois de amanhã eu vou ter um outro bastão e vou ter que passar o outro bastão. Porque é assim que a gente evolui, né?
Se tu parar de passar bastão é porque tu parou de evoluir, né?
E se eu tô passando bastão, a partir do momento que eu tô passando bastão, eu me torno outra pessoa. Por isso que eu falo, quem te leva do 0 a 1 não é quem te leva do 1 ao 10. Quem te leva do 1 ao 10 não é quem te leva do 10 a 100, inclusive você mesmo. É o mesmo CPF, mas a pessoa é diferente.
Então, o que eu entendi de toda essa nossa conversa, que para sair do operacional, a pessoa precisa primeiro se desenvolver, desenvolver quem é que vai operacionalizar as coisas a partir de agora e acompanhar. Não dá para simplesmente delargar. E aí tem toda essa nossa conversa dentro desse
mas
processo.
Aí... O que é legal? Metodologia existe, ferramentas existem, né? Pô, vamos fazer uma gestão de qualidade? Pessoas, processos e tecnologia. Deixa eu aprender processos.
Uhum.
Deixa eu mapear processos. Por quê? Eu aprendo processo, mapeio processo, treino as pessoas no processo. Uhum. Processo padronizado. Procedimento operacional padrão. O que é padrão? Eu faço sempre do mesmo jeito, tá? POP. Uhum. Faço meus POPs, treino as pessoas. Pô, facilita o meu trabalho. Aí, ó, o que eu faço para esse processo ser mais eficiente para dar mais resultado? Vou melhorar meu processo. Uso tecnologia e coloco as pessoas certas, treino as pessoas certas da maneira certa para fazer aquilo. Então, eu tenho ali uma base para fazer isso. Pô, organizei. Agora eu vou começar a passar meus bastões. Uhum. Deixa eu passar esse bastão. Deixa eu passar o outro. Qual que é o aprendizado que eu tenho ao passar esse bastão, né? Agora eu tenho que olhar e falar, preciso formar líderes. Qual que é o procedimento que eu faço para formar os líderes, né? Então, delegar, Show, share, observe. Comunicação clara, efetiva, acompanha, conversa, tá junto, né? Feedback, dou feedback, ó. Que foi... Quando eu paro pra pessoa e falar, ó, a gente fez, o que, que você achou? Eu achei que você falhou aqui, eu achei que aqui poderia ter sido melhor. Feedback. Tô dando feedback, tô treinando, tô desenvolvendo, treinando, tô desenvolvendo, né? E eu passo pela minha própria transformação, né? E o que, que eu aprendi com esse processo.
É, ok. Aí fica a frase pra gente encerrar o episódio de hoje, né? Que a mágica não acontece na zona de conforto, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, Marcelo, Rogério, muito obrigada. Eu quero fazer uma provocação para o comandante que está nos ouvindo, que é fazer, testar esse processo na sua empresa e traz nos comentários, traz para a gente quer saber como é que foi, quais são os resultados, né? E lembrar o comandante também que contem com o programa EAG, a gente passa, a gente tem as ferramentas, a gente ensina tudo isso aqui dentro do programa EAG. Se você gostou, deixa um like nesse episódio, compartilha com seus amigos e a gente se vê na semana.
Comenta. Fala o que você achou desse episódio, eu quero saber. Qual que foi o comando que você pegou do episódio?
É verdade. Comenta o comando aí, comandante. Falou, gente. Valeu.
Tchau.